Abertura da sessão extraordinária. Sob proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária 13 de outubro de 2015. Solicito o deputado Bispo Renato para secretariar os trabalhos da mesa. Fazer a leitura do único item da ordem do dia.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 15/2015, autoria da mesa diretora que institui o programa de recuperação de crédito e fundo de assistência à saúde dos deputados distritais e do servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal Fascal.
Aprovado em primeiro turno, coloco em discussão o projeto de resolução número 15/2015 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno, em segundo turno, com a presença de 16. Questão de ordem, deputada Thelma.
Senhora Presidente, solicito a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final do projeto de resolução.
Acato e dou como lida e aprovada a redação final. Retornando a palavra agora aos parlamentares. Há expediente sobre a mesa. Solicito a leitura do expediente sobre a mesa, que é a moção do metrô.
Começa aqui. Moção da deputada Celina Leão e outros. Manifesta votos de apoio à contratação dos aprovados no último concurso para o cargo de agente de segurança metroviária da campanha do Metropolitano do Distrito Federal em feixe de decisão judicial. Continua lendo?
Só isso.
Solicita a inclusão extra-pauta da moção. Solicita a inclusão extra-pauta da moção número 240/2015.
Acato questão de ordem, Vossa Excelência. E passa a presidência para Vossa Excelência.
Solicita a leitura. Solicita a leitura do item da extra-pauta.
Discussão e votação em turno único da moção número 240/2015, que manifesta os votos de apoio à contratação dos aprovados no último concurso para o cargo de agente de segurança metroviária da Companhia Metropolitana do Distrito Federal em face da decisão judicial.
Você fica por aqui. Em discussão, a moção. Em discussão, a moção. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permanecerão como estão e os contrários que se manifestem. A moção está aprovada em turno único com a presença de 16 deputados. Retorna a presidência para a deputada Celina.
Obrigada, deputada Thelma. Retornando agora ao comunicado de parlamentares, passa a palavra a deputada Sandra Farage. Deputada Sandra Farage não se encontra. Deputado Wellington Luiz, vai fazer uso da palavra, deputado? Deputado professor Israel, vai fazer uso da palavra? Deputado Joey Vale, vai fazer uso da palavra, deputado? Com a palavra, deputado Joey Vale.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Presidente, eu venho nessa tarde aqui falar de um assunto que foi tratado na semana passada na Secretaria de Educação e que realmente a gente fica muito chateado de ver a forma como as coisas estão acontecendo. De forma arbitrária, a secretaria, numa reestruturação, diminuiu e tirou a coordenação de ensino especial da Secretaria de Educação. A coordenação de ensino especial, e aqui eu tenho a deputada Luzia de Paula, tenho o professor Reginaldo Veras, que entende do que eu estou falando. Brasília dá exemplos para o Brasil. O deputado Vasnei de Rude, que conhece bem, visita, é uma pessoa muito querida na área de ensino especial aqui do Distrito Federal. E simplesmente diminuir, retirar o status, não só o status, mas a condição de estrutura da coordenação de ensino especial, sem conversar com as pessoas que entendem disso, é uma medida, no mínimo, arbitrária, que tem se repetido, e a gente tem percebido que tem se repetido nesse formato de reestruturação. Então, eu venho aqui colocar o meu protesto. A gente tem assim, um apreço enorme, ver o trabalho feito por esses professores, por esses profissionais apaixonados que trabalham nas escolas de ensino especial e consideram, inclusive, uma violência a forma como foi feito. Peço a reconsideração do secretário de Educação, entendo a forma como está sendo feito, nessa pressa toda que se faz esse tipo de reestruturação, mas não consigo entender, deputado Vasni, deputada Luzia de Paula, deputado Reginaldo Veras, não se sentar com quem entende para conversar, para se reestruturar uma pasta tão importante como a da educação. Então, venho aqui colocar o meu pesar por essa forma errada, essa forma atabalhoada e essa forma que traz muito prejuízo para a população, principalmente para a população que tem algum tipo de deficiência. Então, quem é mãe ou pai ou familiar que tem um aluno desse na escola pública do Distrito Federal sabe do que eu estou falando. Agora, quem está atrás de uma cadeira, que recebe uma caneta, tem uma caneta na mão e tem poder, e dá uma canetada para acabar com um cargo, simplesmente por acabar, sem conversar com ninguém, deveria repensar esse posicionamento, porque isso é a forma inadequada, antiga e antiquada de se fazer gestão. Muito obrigado, presidente. Presidente, só mais um minuto aqui.
Pois não, doutor.
Eu queria só esclarecer, eu sei que tem um monte de gente querendo saber, ó, não fui para a secretaria e não vou para a secretaria, pelo menos enquanto ficar essa formação que está aí, feito de forma muito rápida e querendo uma resposta sem um pensamento. Eu quero dizer que estou à disposição para ajudar o Distrito Federal, fazendo um grande sacrifício, porque fui eleito para ser deputado, inclusive conversado com os meus eleitores, mas quero poder ajudar esse governo. O PDT quer ajudar o governo, mas a gente só ajuda quem quer ser ajudado.
Obrigada, deputado Zoico. Lembrando que a permanência de Vossa Excelência aqui na casa, a casa ganha muito, né? Quem deixa realmente de ter um ganho muito grande é o governo do Distrito Federal. Aí, né? Então, nós, a Câmara Legislativa, se sente muito honrada aqui, deputado, com a sua presença. Vou passar a palavra nesse momento ao deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite não se encontra. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Rodrigo não se encontra. Deputado Chico Vigilante vai fazer uso da palavra, deputado? Deputado Chico Vigilante.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a imprensa já esteve ali perguntando para mim qual é a minha opinião com relação a essas supostas mudanças acontecidas no governo do Distrito Federal. Primeiro entendimento que eu tenho é que é papel do governador nomear e demitir quem ele quer. Agora, que não me venha com lorota. Não dá para ficar um mês falando de reforma, falando de contenção de despesa e não acontecer absolutamente nada. Porque olhando a estrutura inicial que a imprensa está começando a divulgar, eu digo, está trocando 6 por meia dúzia. Porque senão vejamos. Deputado Wellington, os secretários passam a ser adjuntos. Eu pergunto, qual a contenção de despesa que está tendo nisso? Que despesa? E nós estamos, já pedi ali para o Vilma, nós vamos fazer um levantamento criterioso a respeito da redução de despesa e vamos mostrar que não está tendo redução de despesa nenhuma. Tem algumas pastas no Distrito Federal que estão paradas e que vai se agravar e que vai ser muito sério no próximo ano, como, por exemplo, a questão da educação. O governo tem dever constitucional a ser cumprido, que é de colocar as crianças de 4 anos na escola. E como é que vai colocar se estão paradas todas as construções de creche no Distrito Federal? Está tudo parado. As obras pararam. Porque o secretário de Educação do Distrito Federal é inoperante. A secretaria está à deriva. Estão achando que vão resolver problema colocando na mesma escola, aumentando o número de turmas. Só espero que não volte aquela velha modalidade de ter 2 horas de aula. E que depois não queiram fazer escola de lata de novo. Portanto, de contenção de despesa é zero. A violência graça nas escolas. Os diretores, eu tenho visitado escola, o diretor hoje talvez seja a função mais difícil que tem no Distrito Federal, porque não tem nenhuma assistência. Estão endividados, foram lá, fizeram compra, compraram para fazer a manutenção das escolas e agora estão tendo que pagar do bolso. Qual a motivação que tem um diretor desse? Desenvolvimento econômico e geração de emprego. São 9 meses sem gerar e sem encaminhar nada e vai continuar. Mas tem uma situação também. O governador falou ao longo da campanha e falou durante a... agora, quando tomou posse, de que não negociava com deputados. A verdade é que negociou e fez mal feito, porque a maioria dos deputados que foram convidados não aceitaram, mas convidaram. Tanto aquela história, deputado Edson, que não negociava com o deputado, caiu por terra. Aí apresenta os nomes e diz que a estrutura vem depois. Qual é a estrutura? Tem um decreto que autoriza modificar a estrutura desde que não aumente despesa. E nós vamos provar que está aumentando despesa em algumas secretarias. E aí vai esbarrar o impasse aqui na Câmara Legislativa. Portanto, é grave a situação que vive o Distrito Federal nesse momento. Você pega a questão da segurança pública do Distrito Federal. Não adianta colocar um catedrático lá dentro da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, porque a segurança pública é feita por quem entende de segurança pública. E dentro da segurança pública tem que ter alguém da ponta que vá para a rua, que tenha capacidade efetiva de combater bandido, coisa que não está acontecendo. Aí vem agora com a história de querer cortar emprego de vigilante nos hospitais e nos postos de saúde e nas escolas para fazer contenção de despesa. Isso nós não vamos aceitar em hipótese nenhuma. Você pega, deputado Garcia, o maior hospital do Gama tem 16 entradas. Tem que ter vigilante cada uma das entradas. Uma vez, o INSS resolveu cortar vigilantes, e aí quando os peritos, médicos começaram a ser assassinados no local de trabalho, aí tiveram que voltar com os vigilantes. É a mesma coisa, deputado Ricardo Vale, que vai acontecer com os médicos no Distrito Federal. Na verdade, o vigilante é o anteparo, porque ele é que está ali na entrada, é ele que segura toda a barra dentro do hospital. Trabalho extremamente penoso. Eu não sei quem foi o idiota que chegou para o governador Rodrigo Hollenberg e que disse que vai fazer contenção de despesa cortando emprego de vigilante. Quero saber como é que corta emprego de trabalhador da limpeza, se já tem uma determinação do governo federal que estipula quantos metros que cada um trabalhador limpa. Portanto, fazer contenção de despesa cortando emprego é uma vergonha. Outra coisa, fala que está diminuindo despesa, ok. Pedi para o Vino fazer um levantamento e vai ficar pronto logo, logo, que nós vamos provar que os secretários vindo de fora, que são ressarcidos pelo Poder Legislativo do Distrito Federal, deputado, pelo Poder Executivo, deputado Eto, os que vieram do Senado e da Câmara Federal, é mais caro do que os secretários locais. Tanto essa história de que estão cortando 20% do salário dos secretários e 20% do salário do governador é conversa para... Eu não diria nem para boi dormir, é conversa para embalar idiota, né? E aqui não tem nenhum idiota. Nós fizemos todos os esforços necessários para que o governo... Inclusive a questão que eu depois vou voltar aqui mais com mais... profundidade para falar a respeito do IPREV, que nós não cometemos nenhuma irregularidade. Mas viabilizamos o pagamento dos servidores. Conforme já disse há pouco o deputado Garcia Maia, se a gente não tivesse garantido os salários, os servidores hoje estariam em greve por causa do salário. Então eles estão parados para garantir um reajuste que foi concedido. Não é mais pelo salário. Mas hoje estaria uma desgraça, porque estariam todos parados pelo salário se a gente não tivesse tido a coragem que tivemos. E fizemos direito, fizemos bem feito. E faria tudo de novo, se fosse necessário. Eu fui entrevistado num programa do Correio, CB Poder, apresentado pela TV Brasília. Foi apresentado ontem e vai ser repetido hoje. Hoje ele vai passar 00h30. Onde eu diria, votaria tudo de novo. Até porque eu me lembro de uma vez, quando eu era governador do Distrito Federal, o professor Gustavo Buarque, e naquele tempo não tinha fundo constitucional, dependia de boa vontade do governo federal. E o ministro Malan falou para o então governador Gustavo Buarque que precisava de um gesto do PT. Não é que o PT fosse resolver o problema da votação, precisava de um voto do PT. E o Cristóvão me liga e falou: Chico, preciso que você vote nesse projeto. E era um projeto extremamente antipático. Falei: governador, não vou votar em hipótese nenhuma. Ele disse: Chico, se você não votar, não vou pagar os servidores. Porque o governo federal não vai repassar o recurso em dias. E eu votei. Fui muito criticado na época, mas eu sabia o que eu estava fazendo, que era garantir o salário dos servidores. Portanto, eu espero que o governo do Distrito Federal compreenda o gesto que nós fizemos aqui de garantir a folha dos aposentados. Está garantido outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quando chegar fevereiro, já tem entrada a renda, a arrecadação do próximo ano. Portanto, está na hora do governo parar de chorar e efetivamente trabalhar. Os meios nós demos. 90% do que ele queria, a gente aprovou. Agora, portanto, não... Está na hora de mirar na frente, olhar pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Não dá para continuar governando olhando o retrovisor. Tem que governar olhando efetivamente o para-brisa para poder funcionar as coisas. Obrigado.
A expediente sobre a mesa, peço ao deputado Ricardo Vale que faça a leitura.
Comunica a obstrução às votações na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Senhora Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo por fundamento o regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, artigo 109, parágrafo 8º, comunicamos a Vossa Excelência obstrução às votações de todas as proposições de interesse do Poder Executivo, enquanto não for resolvida a situação dos reajustes salariais das diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. Assinam deputado Bispo Renato, deputado Chico Vigilante, deputado Ricardo Vale, deputado Vasni de Roure, deputado Wellington Luiz.
É isso, presidente. Pergunta do deputado Ricardo Vale se fará uso da palavra. Vou fazer. Por 3 minutos, deputado Ricardo Vale. Questão de ordem, deputado Hélio Luiz.
Deputado Bispo Renato, preciso informar que, apesar dos números, do número de assinaturas ter sido pequeno, estão assinando aí 3 líderes, né, o que representa um número enorme de deputados. Né, então, né, na inclusão de pautas, acaba tendo um peso enorme. Apenas para registrar essa condição, mais uma vez, parabenizo o deputado Ricardo Vale pela brilhante ideia.
Senhor Obrigado. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero reiterar e pedir aos deputados que ainda não assinaram esse pedido de obstrução aqui dessa casa, enquanto o governo, em respeito aos servidores públicos do Distrito Federal, volte a dialogar com as categorias. Seja a categoria da saúde, que está parada, a secretaria, os servidores da Secretaria de Saúde, os servidores do transporte público do Distrito Federal, servidores da área de segurança, enfim, todos os servidores que estão em greve em função do não pagamento ou do não cumprimento do acordo que o governo do Distrito Federal, que o governador Rodrigo Hollenberg assumiu com eles. Então, nada mais justo de que essa casa, nós, deputados, que ajudamos o governo a, inclusive, a remanejar recursos para todas essas áreas, inclusive que nós permitimos o governador de utilizar os recursos do IPREV para pagar servidores e aposentados. Portanto, nós que ajudamos muito o governo nesses primeiros 9 meses, que a gente possa, agora em respeito aos servidores, entrar em obstrução. Não pode o governo, depois de tudo que ele assumiu com as categorias e com essa casa, virar as costas para os servidores e jogar a justiça em cima deles agora. O que o governador Hollenberg está fazendo é aumentar o caos que já vem essa cidade, em todas essas áreas. O governo já vem com uma dificuldade enorme de gestão em todas essas áreas desde o início do governo. E agora, né, chega em mais um momento de reestruturação do seu governo. Eu não sei se já deve ser já a terceira reestruturação de secretários. Entra secretário, sai secretário, mexe na Casa Civil, mexe na saúde, mexe no transporte, mexe em tudo quanto é área e não se resolve. O governo não tem gestão. E o governo não tem gestão, e o que é pior, não dialoga com essa casa e não dialoga com servidores públicos do Distrito Federal. Chamou, fez uma série de acordos, viemos aqui, aprovamos uma série de medidas, e aí o governo pega e não cumpre nada, as categorias entram em greve e ninguém conversa, ninguém dialoga. Ninguém chama os trabalhadores para voltar ao trabalho, ninguém volta, chama os trabalhadores para renegociar, evidentemente, o que é um direito, né? Reajuste salarial de servidor público é um direito constitucional. Então, eu lamento muito, sabe, o descaso, a forma que o governo vem tratando os servidores públicos, e queria parabenizar os deputados que já assinaram, que já entraram em obstrução, e os outros que nós conversamos aqui, que diz que vai pensar, que façam isso a partir de amanhã ou de quinta, mas que nós temos que dizer para os servidores públicos, nós estamos com eles, que nós não vamos aceitar calote em reajuste servidor. O governo não pode dar calote em servidor. Nós já vivemos uma crise terrível nessa cidade, uma crise econômica, uma crise política. E o governo retira a conquista de servidores, de trabalhadores, ele vai aumentar mais ainda a crise econômica que já vive a nossa cidade. Uma cidade que não tem indústria. Uma cidade que vive basicamente do serviço público, dos serviços. Né? Então é preciso que o governo tenha mais cuidado com essas coisas, que chame as categorias, que que possa realmente resolver essa situação. Então, quero parabenizar os deputados que já estão em obstrução e pedir aos demais que, em respeito e solidariedade aos servidores públicos, entrem em obstrução também. Era só isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Eu pergunto, deputado Vazinho de Ouro, fará uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero registrar aqui, deputada Luzia e colegas, na última sexta-feira, estive visitando na cidade da Estrutural uma entidade, uma ONG, que cuida da recuperação de presidiários. Eu fiquei... Já era a segunda vez que eu visitava essas instalações, extremamente empolgado com o trabalho que é desenvolvido por pessoas extremamente modestas, mas que tiveram a compreensão de, do lixo, fazer a renda daqueles que trabalham. É aproximadamente em torno de 100 presidiários, né, alguns já estão em liberdade, outros ainda têm que dormir no presidiário, no presídio, melhor dizendo, desculpa, e conhecer um trabalho que aproveita as sobras de concreto para fazer bloquetes, meio-fio, a madeira de lixo ser transformado em estacas ou até mesmo artefatos de madeira, a confecção de bola, de puff e várias outras iniciativas da própria comunidade como forma de gerar renda, gerar emprego. E fiquei absolutamente empolgado com o alcance e a credibilidade da instituição perante os órgãos públicos, não apenas do ponto de vista de uma política de sustentabilidade, como também uma política de reconstrução da cidadania e da pessoa humana num processo de resgate das pessoas que foram recolhidas ao sistema penitenciário. A segunda questão que eu quero trazer aqui aos colegas, que me trouxe, me chamou profunda preocupação, foi com a feira, ainda bastante precária, porque não tem a menor estrutura na cidade estrutural, e a demanda daquela comunidade em ter uma infraestrutura para poder essa feira funcionar. É extremamente necessário nós pensarmos numa estrutura que atenda uma comunidade extremamente carente, mas que tem o hábito do uso da feira. O uso da feira é uma prática daquelas pessoas que moram ali na estrutural, estão na gênese da sua cultura, né? Então, o fortalecimento num local que tem baixo índice de emprego, alta incidência da criminalidade e uma alternativa e oportunidade, o Estado tem naturalmente que oferecer o mínimo de condição para que essas pessoas possam ver nessa alternativa uma forma de sobrevivência junto à comunidade de maneira digna, responsável e cidadã, e não simplesmente numa situação de precariedade ficar essas bancas diante de raios solares tão intensos, um quadro climático extremamente desfavorável e naturalmente assistindo a comunidade naquela situação. Então, são projetos que cabe a gente reconhecer como extremamente positivo que vem sendo desenvolvido em algumas localidades. Por último, eu queria trazer aqui um rápido comentário sobre uma uma pequena empresa que entendeu que investir em costura e em particular lá na estrutural, seria vantajoso. Primeiro, disponibilidade de profissionais dessa área. Atividade de costura não é uma atividade fácil, não é uma atividade para qualquer um. E lá eles estão produzindo, deputada Luzia, a vestimenta que paciente, médicos muitas vezes têm que utilizar em espaço de tratamento de saúde. As toucas, ou aquelas sapatilhas que utiliza para dar cobertura aos sapatos. E ali naquela localidade, no espaço em torno de 60 metros quadrados, né, é desenvolvido com um conjunto de profissionais, em torno de quase 30 profissionais. É realmente empolgante perceber que há visionários, há pessoas que acreditam na figura humana e a partir daí podem transformar e podem fazer a diferença. Portanto, eu quero aqui dizer da minha empolgação diante dessas iniciativas. Mas quero me associar aqui às palavras do deputado Joivale. O fechamento da unidade de coordenação do Centro de Ensino Especial, ela tem um impacto, deputado Bispo Renato, extremamente desgastante. Deputado Reginaldo, que é professor, ele sabe. Sabe por quê? Porque o sentimento dos pais, não apenas dos alunos, é de que foram preteridos. Preteridos em função de um cargo comissionado, preteridos em função de uma visão daqueles que não entenderam que a sociedade é responsável pelos filhos que produz, que não tem as mesmas habilidades para poder exercer as demandas do mercado. Portanto, o quadro de indignação, não apenas dos profissionais que se reportam à coordenação e os centros de ensino especial que nós temos em quase todas as regionais, todas as regiões administrativas do Distrito Federal, é absolutamente avassalador. Eu lamento profundamente. Eu creio que o secretário Júlio não merece, no seu currículo, que é um currículo honrado, um homem de visão da educação, é um homem que tem abertura para até mesmo ouvir as críticas, entender a complexidade da gestão da educação, que tem demonstrado uma capacidade humana gigantesca para poder compreender e ajudar a educação no Distrito Federal. Eu tenho certeza, absoluta convicção, que não passou por ele uma decisão de extinguir a coordenação do ensino especial. É extremamente empobrecedor para alguém que procura apresentar no sistema educacional público do Distrito Federal um diferencial em relação a outros centros. Eu quero aqui deplorar quem é o responsável. Naturalmente, tudo cai no colo do governador. Né? E eu quero propor aqui aos colegas que nós possamos, sob a orientação do deputado Joivale, fazer um manifesto contra a substituição e a extinção da coordenação do ensino especial aqui no Distrito Federal. Então, nós não podemos assistir de maneira silenciosa esse cenário que hoje está sendo construído no sistema educacional do Distrito Federal. Era isso que eu tinha a colocar, deputado.
Deputado, professor Reginaldo Veras, último inscrito.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Começo dando apoio aqui às palavras do deputado Joivale e do deputado Vazir de Ruri, tenho certeza que faz coro conosco. A deputada Luzia de Paula esteve comigo no grande festival dos ensinos especiais do Distrito Federal, uma festa linda, maravilhosa, que nos deixou a todos extremamente emocionados com a capacidade daqueles professores de trabalharem com crianças tão sensíveis e com particularidades tais que merece toda a atenção do Estado e da sociedade brasileira. Então, qualquer moção de repúdio ou para que leve o secretário de Educação, que é uma pessoa sensível também e estava lá conosco, a rever o fim da coordenação de ensino especial, então qualquer medida legislativa que leve a que ele volte atrás, terá meu apoio e tenho certeza que terá o apoio de todos os parlamentares desta casa. Mas aproveito também esse espaço na tribuna, só para deixar o que já deixei claro para a imprensa. Fui sim convidado pelo governador do Distrito Federal para exercer uma secretaria que cuida de questões sociais. Fiquei honrado, fiquei lisonjeado. Acho até que tenho a competência para assumi-la e contribuir um pouco, mas deixo aqui com clareza que não tenho a experiência necessária ainda na vida pública para exercer uma secretaria tão grande e com tamanha importância para a população mais vulnerável do Distrito Federal. Mas, acima de tudo, eu estou impedido de assumir cargos no Poder Executivo por um compromisso que assumi durante a campanha, de que, se eleito, honraria o meu mandato do primeiro ao último dia no parlamento. Fui eleito para ser deputado e serei deputado até o último dia do mandato legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente, perdão.
Eu agradeço.
Muito obrigado a todos.
Comunicado da presidência de 13/10/2015. Olha, senhora presidente da Câmara Legislativa, deputada Celina Leão. Essa presidência retifica que o projeto de lei nº 1256/2012, aprovado em primeiro turno na sessão extraordinária de 29/9/2015, é de autoria do deputado Dr. Charles. Além disso, ratifico a leitura de dois projetos de leis de autoria do deputado Ricardo Vale na sessão ordinária de 6/10/2015. Comunico também o seguinte. Essa presidência informa que, em virtude da aprovação do requerimento número 1043/2015, não será realizada a sessão ordinária de amanhã, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2015, tendo em vista a realização de reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, promovida pelo UNALI, com representantes de todos os presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para a votação da PEC número 47/2012, que aprova o novo Pacto Federativo. Não havendo mais coro regimental para deliberações, encerra a presente sessão ordinária. Digo extraordinária.